Ok, eu acho que nós já estamos no ar. Deixa eu só verificar aqui no YouTube. Bom, já está conectado no YouTube também. Daiana, minha querida, boa noite. Tudo bem com você?
Boa noite, Val. Tudo bem?
Tudo
Aqui eu posso te chamar de
ótimo.
Val, né?
Pode, estamos em casa, querida, literalmente.
Ah, que bom.
Estamos em casa. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora pelo YouTube. É, por gentileza, fique à vontade em dizer se estão conseguindo ouvir a gente bem, inclusive se estão nos vendo. É, hoje eu estou tendo a honra de ter aqui conosco na live Você em Foco, a Daiana Oliveira, que já está na fase, na reta final, né, do curso. Já começou seus atendimentos, né? Acho que foi essa semana, não foi isso?
Isso,
Essa
comecei essa
semana,
semana.
tá certo. Então, assim, só para poder posicionar o pessoal, a live Você em Foco é a live que a gente tem como finalidade dar visibilidade, dar voz aos nossos aspirantes para que eles possam falar dentro da área de atuação deles. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdilene Gabriela, eu sou diretora executiva do Instituto e hoje eu estou tendo a honra de ter aqui, estou quase me sentindo assim, sabe, Maria Gabi Gabriela, Jô, estou tendo a honra de ter aqui no meu sofá a Daiana que vai se apresentar para a gente. Então, Daiana, para quem ainda não te conhece, diz para a gente quem você é, como está sendo essa formação para você, para a gente poder então entrar nesse tema que é literalmente muito convidativo, a ausência paterna na infância. Então, deixa o pessoal te conhecer primeiro.
Tá bom. Antes eu gostaria de dizer que a honra é minha, né? De estar nesse sofá. A honra é minha.
Prometo que na próxima terá um suco de abacaxi com laranja e pétalas de hortelã, se assim você gostar.
Gosto muito. Ai, boa noite, gente. Meu nome é Dayana, né? Eu sou pedagoga, sou professora, alfabetizadora, né? Trabalho na Rede Municipal de Educação. Aqui na cidade de São Gonçalo, eu moro em Niterói, né? Sou residente em Niterói, no Rio. Sou professora já há mais de 15 anos, já quase 20 anos. E durante todo esse processo educacional, eu trabalhei mais com crianças a partir dos 7 anos, 8 anos de idade. Trabalhei muito também na área de educação infantil e de uns tempos para cá. Mas como alfabetizadora, trabalhando com crianças de 6, 7 anos de idade. Sou mãe também, né? Tenho dois filhos, tenho um filho, um adolescente, tenho uma filha com 9 anos, sou casada. E assim, eu já trabalhei com a questão educacional, tanto dentro do ambiente escolar quanto fora, né? Porque eu também já dei aula particular, e sempre com essa área, né? Com essa questão das crianças, porque. Não só por ser pedagoga, mas porque eu realmente gosto, né, de trabalhar com crianças. E durante esse processo a gente vê, né, e a gente convive com diferentes tipos de crianças e situações, e isso é até muito enriquecedor para a nossa profissão, né? E com relação ao curso de psicanálise, quando eu vim procurar esse curso, quando eu fui atrás do curso, eu queria, tanto aprender a me observar, a olhar mais para dentro de mim, né? A ver a fundo, a conhecer a fundo quem era a Dayana, né? E também achar na questão psicanalítica mecanismos de entender o meu aluno, né? Porque eu lido com as crianças, mas eu também lido com as mães, com os pais dessas crianças. E eu sei que a psicanálise é uma forma de me ajudar a compreender também a forma como se dá esse relacionamento pai, mãe, filho, né? Esse relacionamento familiar. A gente sempre procura algo que acrescente a nós, né? Mas a gente acaba também olhando para o ambiente externo, para as pessoas com as quais a gente convive. E tem sido bem enriquecedor, né? Tem sido desafiador, mas também enriquecedor.
Desafiador foi ótimo. Você mencionou, Daiana, só abrindo um parênteses aqui, que você mencionou, colocar como dois grupos, tá? Você vai entender. Você mencionou que nesse primeiro momento você está trabalhando com crianças de 8, 9 anos, né? Mas você também mencionou crianças de 6 e 7, e ambas as situações falando da alfabetização. Você consegue perceber uma diferença mesmo a faixa etária sendo tão pequena, nessa questão da alfabetização com eles? Porque, assim, na minha cabeça, como leiga, uma criança, também eu não sei até que ponto vai essa alfabetização, mas eu penso que uma criança de 8, 9 anos já deveria, talvez, estar alfabetizada, ou não.
A gente vive hoje numa situação, nós que somos professores, a gente tem observado isso, e digo não só pós-pandemia, mas há um tempo já, mesmo antes da pandemia, que é a questão da distorção seriedade. Ela continua, né? E continua de uma maneira muito presente, muito forte. Então, é muito comum, principalmente nas redes públicas, a gente encontrar crianças ainda com 9 ou 10 anos até, porque eu atuei até o 5º ano também já, né? Onde a gente pega crianças de 9, 10 anos, e às vezes a gente pega adolescentes no 5º ano, né? Que ainda não completaram esse ciclo de alfabetização. O que, que se entende hoje por alfabetização? Pelo menos na rede onde eu trabalho, a maioria das redes são assim. Entende-se o ciclo de alfabetização, o primeiro ciclo. Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, né? Então, esses três primeiros anos, o professor tem para poder completar esse ciclo de alfabetização com essa criança. Espera-se que, a partir do 4º e 5º ano do ensino fundamental, a criança já esteja alfabetizada. Mas a gente tem observado que não é isso que tem acontecido, né? Poucas são as crianças que terminam esse primeiro ciclo de fato alfabetizadas, né? Sabendo ler, interpretar, fazer procedimentos matemáticos, né? As operações matemáticas com facilidade. Então, a gente percebe que ainda há dificuldade nesse processo, há uma série de dificuldades nesse processo. E é por isso que, assim, é tão interessante, quando eu fui buscar a psicanálise, também para entender esse processo, né? O que, que acontece com essa criança? Por mais que você ofereça, às vezes, os recursos necessários para que ela complete esse processo, ela tem dificuldade ainda, né? E termina o ciclo sem concluir aquilo que a gente espera dela no término, né, desse ciclo.
Você falou da pandemia, mencionou a pandemia. Eu estava conversando com uma pessoa dentro de um outro assunto, dentro de um ambiente, falando de questões corporativas. E essa pessoa me disse que percebeu na empresa que ela trabalha, no período da pandemia, que as pessoas tiveram eu vou usar a palavra retardo, tá? Elas regrediram em torno de 4, 5 anos. Estamos falando de pessoas adultas, maduras e tudo mais. E você colocou a pandemia, mencionou a pandemia. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, que eu acho que a resposta chega a ser óbvia, né? O quanto que a pandemia afetou ou acabou afetando ou prejudicando esse processo ou esse progresso? E a segunda pergunta é, eu estava numa discussão acalorada com uma pessoa e eu falei, tive que tirar o chapéu para ele e falei, é verdade o que o senhor está me dizendo? Que é o seguinte, a questão da não reprovação, de ser obrigado a aprovar a pessoa, mesmo que ela não esteja de fato apta. E aí, quando você menciona o seguinte, olha, a pessoa chega no quinto ano, e não completou o que se espera dela. O quanto que essa questão da aprovação automática e o quanto que a pandemia acabaram prejudicando esse processo, se é que eu posso usar essa expressão?
E prejudicou muito, Val, muito, né? Antes da pandemia, a gente tinha a questão dessa dificuldade, a gente via acontecer, né? Mas a gente tinha um grupo de crianças ainda predispostas à aprendizagem. O que a gente observou depois da pandemia é um marasmo, uma falta de desejo de aprender, né? É nítido, assim, é incrível. Como a gente percebeu que as crianças, elas não estão mais entusiasmadas em aprender. Parece que aquele entusiasmo, que já não era tão alto assim antes, diminuiu mais ainda. A gente percebeu muito também, após a pandemia, a falta de paciência para fazer as coisas que são mais minuciosas, que demandam mais atenção, né? elas estão mais impacientes, não estou generalizando, né? Mas grande parte das crianças estão mais impacientes, não tem desejo por produzir nada ou curiosidade por alguma coisa, né? Então a gente está lidando com uma geração de crianças pós-pandemia que querem tudo muito rápido, querem respostas prontas. E elas não se dão a mais aquele trabalho de querer sentar, aprender, ouvir. Para você ter uma ideia, as crianças estão tendo dificuldade de ouvir história.
Que
Se você
isso?
sentar e abrir um livro e começar a contar a história para essa criança, elas estão num nível de ansiedade tão grande que elas não conseguem simplesmente esperar que você termine. Então, aquela questão da curiosidade, de instigar, de saber o que vai ter no final, o que vai acontecer, é incrível. Parece que não tem mais. Né? Se a história para ela tá enfadonha, ela simplesmente abandona, larga para lá, não quer mais saber. Então, tudo é mais interessante hoje para essa criança do que a própria sala de aula em si, né? E aquela questão do tudo pronto, tudo dado, né? Tudo muito facilitado. E a questão dessa progressão automática que a gente chama, ela tem sido um grande problema. Por quê? Porque pós-pandemia, a gente vai ter sim muitas crianças com distorção seriedade, né? Eu creio que os profissionais sérios e que observam que realmente não tem condições dessa criança progredir para um outro nível, ele vai chamar esse responsável, ele vai conversar e ele vai dizer que não há condições, porque a gente sabe que essa criança vai ser prejudicada, né, no ano seguinte. Mas boa parte, né, vai acabar fazendo com que essa progressão aconteça, mesmo sem essa criança ter as condições necessárias para isso, né? Na verdade, está virando uma bola de neve, né? A questão está virando assim, um efeito dominó. E, sinceramente, muitos de nós ainda estamos aqui meio que tentando entender de que forma a gente vai conseguir fazer a criança caminhar, retornar para aquele processo, né? E querer de fato sair daquele processo com o mínimo possível, né? O que a gente espera hoje é que, pelo menos o mínimo possível, essa criança saia aprendendo para que ela possa, de outra forma, no próximo ciclo, crescer, né? E a maturidade também é uma coisa que a gente tem observado que tem demorado a chegar para elas. A gente via muito assim, a criança começava o ano de uma forma, e aí a gente via, às vezes, né, nos pequenos passinhos e tudo mais, num determinado período do ano letivo, a gente percebia que aquela criança dava um estalo e ela começava a avançar, né? É muito comum acontecer isso. E, infelizmente, hoje, pós-pandemia, a gente não está vendo mais isso com tanta frequência, né? Esse estalo que a criança dá, aquele estalo de amadurecimento que a gente acha incrível acontecer, né? Mas que acontece muito, e a gente não tem visto isso mais com tanta frequência agora. É triste e tem acontecido.
Eu vou abrir um outro parênteses aqui, porque eu gosto muito desses assuntos. Você falou que está utilizando a psicanálise, foi buscar a psicanálise para poder, como uma ferramenta para nos auxiliar nesse trabalho, vamos colocar assim, me fugiu a palavra, né? No seu ofício com as crianças e pensando também nos pais deles, né? Porque é um todo, é sistêmico, né? Eu não consigo imaginar uma criança progredindo exponencialmente se ela não tem suporte, digamos assim, na sua retaguarda. Mas eu queria abrir um parêntese. Como que os profissionais estão conseguindo lidar com isto? E, Vede, abrindo só um parênteses, como que vocês, profissionais, estão conseguindo? Porque, olha só, você estava falando que eu fiquei assim, gente, eu fiquei tentando imaginar a criança não se interessar por uma história. Mas, em contrapartida, eu consigo entender por que ela não se interessa pela história. Por causa de quê? Porque hoje, por exemplo, entre aspas, toda, né? Todas as crianças têm um celular na mão, um tablet na mão, têm a Peppa Pig, eu acho, né? Na mão ali, que tem ilustração, que tem desenho, que tem animação, que tem música. Eu estou falando isso com você e eu estou literalmente visualizando vocês como atores, encenando, sabe, a história para que a criança possa se interessar. porque eu acho que chega a ser desleal com vocês. Entende? Quer dizer, tem que concorrer com toda essa mídia e sempre todo esse suporte. Aí eu fico pensando o seguinte, como que vocês profissionais, se é que eu posso utilizar essa expressão, porque eu estou me sentindo assim, sabe, me pondo no lugar de vocês, frustrados, porque eles estão fazendo um esforço homérico e não conseguindo alcançar o mínimo desejado, por causa de uma concorrência desleal, que é o aparelho. Como é que vocês, profissionais, estão lidando com isso?
É, a bendita tecnologia, que é tão boa, mas também é tão ruim às vezes, né? Assim, eu digo que a criança é criança. Né? Ela é criança, o que você der para ela que vai causar prazer, ela não vai querer largar. A gente que é adulto é assim, imagina a criança, né?
Exato.
E assim, o que a gente percebe hoje, o que a gente está tentando buscar é, a gente já observou que grande parte do comportamento dessas crianças tem a ver com o comportamento de seus pais. Não adianta, não tem como fugir disso. Né? Ela é um espelho, ela é um reflexo do que ela vive, do que ela vê em casa, do que ela recebe em casa, né? E a gente percebe, eu tive um caso muito curioso ainda no meio desse ano com um aluno, ele teve um problema de saúde, precisou usar um gesso na perna, né, por muito tempo, e eu tive uma questão muito interessante com a mãe dele, né? A mãe dele veio para a reunião de pais e ela disse que estava muito magoada comigo. E aí a minha lâmpada, né, psicanalítica acendeu. Né? E eu falei assim, meu Deus, mas por que que... Aí eu sentei, né, e comecei a falar, fala mãe, por que que você está magoada? Para ouvi-la.
Uhum.
E aí foi incrível o que aconteceu naquele momento. Né? Após a reunião de pais, ela me contou praticamente a vida toda dela. Né, e os dramas que ela estava vivendo naquele momento com o filho doente, tendo que dar conta. Eu só sei que no meio daquele processo do menino estar doente, ela também houve uma ruptura ali do casamento, né, houve uma separação, houve uma movimentação de lar, a criança ficava com ela e outras horas ficava com o pai, outras horas ficava com a avó, mas o menino não estava se adaptando a essa realidade nova, né? Então, ela estava tendo que administrar o trabalho dela, o filho doente, uma separação, uma mudança de casa, né? E disse que estava magoada comigo.
Projeção. Ou deslocamento também, né? Vamos falar aqui dos mecanismos de defesa.
Exatamente.
Não podia descontar nos outros, podia descontar naquela que ela julgava, né, o elo mais fraco. Já que
Exato.
Você vai poder revidar a altura, né? Digamos assim.
Dessa forma. E depois de passar um tempo ouvindo ela, né? E ela falando das suas dores, dos seus problemas, das suas mágoas, e ela chorou. Começou a chorar. Eu não interrompi o choro, deixei ela chorar à vontade. E depois que ela chorou, eu falei assim, mãe, posso te explicar agora o meu lado para você entender? E aí eu conversei, falei o que aconteceu naquele processo, que tudo que era referente à educação do filho dela, à questão pedagógica, eu já tinha estruturado para ele, né? Ele voltando para a escola ou não, ele tinha direito de ter a sua atividade, a escola ia enviar essa atividade para a casa dele, ou ela tinha sido informada até, inclusive, né, pela instituição, que ela poderia ir na escola falar comigo, buscar os materiais da criança uma vez por semana, para a criança não perder as atividades. E aí eu fui explicando tudo para ela, e aí ela falou, nossa, eu não sabia disso. Eu falei, pois é, né? Mas agora eu estou te falando, né? Me desculpe se eu fiz alguma coisa que você pode ter entendido errado, né? Mas eu sou a professora do seu filho ainda, independente dele estar doente ou não, né? E eu estou aqui para dar assistência pedagógica que ele precisar. E a escola está aqui para isso, é direito dele, né? E depois dessa conversa, ela abriu um sorriso, enxugou as lágrimas, né? E aí foi embora. E eu falei assim, meu Deus, tudo que essa mulher precisava era desabafar.
Daiana, sabe o que você disse para ela? Eu vou dizer o que você disse para ela. Eu não vou te abandonar como os outros fizeram. Você não vai ter mais essa perda. É assim que eu estou ouvindo o que você disse para ele, fiquei até emocionada, porque marido foi embora e tem outras coisas. Você, eu ainda estou aqui,
Sim.
dando todo o suporte que você e seu filho precisam. Eu não vou abandonar vocês. Muito bonito. Parabéns, Dayana. Parabéns. Vou tomar uma água aqui rapidinho. Olha, Dayana, eu quero dizer que eu fiquei com inveja de você agora. Eu vou dizer por quê. A
Porque
Kécia Almeida, que já foi a nossa coordenadora pedagógica, também é a nossa aspirante aqui no Instituto, tem 10 anos. Sim, Kécia, estou te expondo aqui na rede. Tem uns 10 anos, Dayana, que ela não assiste as nossas lives, mas hoje, porque você está falando de educação e está falando da infância que ela ama, ela está aqui para te prestigiar. Kécia, estava com saudade de você, hein? Zé Paulino, Thiago, que bom que vocês chegaram. Anderson, boa noite a vocês também. Bom, o que você está dizendo assim? É mesmo comum os pais tentarem desabafar com os professores. Melhor quando os professores são psicanalistas, claro. Aí a Kessy já está puxando a brasa para a sardinha dela. Está certíssima, Kessy. E eu ia até brincar dizendo que já coloca lá no seu relatório esse atendimento, né, pro bono.
Ótimo.
Mas é incrível, né? O conhecimento é algo fantástico, porque você, não estou dizendo que quem não, o professor que não é psicanalista não vai ter a postura que você teve, longe de mim dizer isso. Mas é incrível como você, igual você falou, acendeu a lâmpada da psicanálise em mim. Já entendi que ela não tinha nada a ver comigo, ela só estava ali fazendo uma projeção, um deslocamento, entre tantas outras coisas, e você conseguiu acolhê-la com muita maestria. Dayana, diz para mim por que que esse tema escolhido por você, é claro, a ausência paterna na infância, te chama a atenção ou te chamou a atenção?
Sim,
Vou entrar no tema,
é,
senão eu não vou deixar
tá,
você falar
é.
do tema.
Nossa, é tanta coisa para falar que se deixar a gente vai embora, né?
A gente vai embora.
E assim, esse tema, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque trabalhando com crianças durante tanto tempo, eu observei uma coisa e de 2 ou 3 anos para cá eu tenho observado outra coisa. Por exemplo, eu observei durante todo esse meu processo de trabalho, nesse processo de ensino e aprendizagem, sempre uma presença muito forte das mães na vida escolar das crianças, né? Isso é um fato, a gente sempre viu muito, né? Aquela que vai às reuniões, aquela que responde à agenda, aquela que fala com a professora, aquela que espera no portão para falar, né? Aquela que olha os materiais ou não, né? Porque a gente também tem essa questão. E de um tempo para cá eu comecei a observar uma presença grande dos pais, pelo menos no local onde eu trabalho. Por exemplo, esse ano nós tivemos 3 reuniões, de pais e mestres, e 50% dos pais que estavam na reunião era pai. E isso me chamou a atenção, né? Não era comum acontecer isso. E eu comecei a perceber pais assim realmente interessados, porque mesmo após as reuniões, eu deixava em aberto, né, se quisessem conversar comigo de maneira particular sobre a criança, e todos eles me esperavam para conversar de maneira particular sobre seus filhos. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei assim: opa, tem algo mudando nisso aí, porque isso não era muito comum, né? E além dos pais, o outro público que veio participar dessa reunião eram as avós. Se foram 2 ou 3 mães, foi muito, tá? Mas assim, eu percebi muito assim essa questão dos pais me chamou muita atenção, porque ao longo desse período, trabalhando com crianças de educação infantil, de ensino fundamental, grande parte das mães que vinham para essas reuniões não conviviam com os pais dessas crianças. Não viviam com eles. Muitas dessas crianças sequer tinham contato com seus pais. E algumas crianças sim, mas não periodicamente, né? Era muito difícil esse encontro, esse convívio com o pai. E pouquíssimas crianças tinham pai e a mãe em casa. E agora o que eu tenho percebido é que essa questão da, vou dizer até da guarda compartilhada, né? Essa questão da criança passar mais tempo com o pai, eu tenho percebido isso. Eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho uma aluna que ela mora, literalmente, ela mora, ela vive com o pai. Os pais são separados, a mãe já formou uma outra família, o pai também, mas ela vive com o pai. E quando eu conversei com essa menina, com essa aluna sobre isso, né? Que meus alunos, eles, eu nem quero conversar, mas eles vêm me contando tudo, né? Criança é uma coisa fantástica. Conta tudo pra gente, né? E aí nessa conversa ela falou: "Eu preferi ficar com o meu pai". Né? Eu falei: "Nossa, e por quê? Tia, eu amo minha mãe, mas eu preferi ficar com meu pai". Sabe? Eu achei aquilo muito interessante, né? A forma como ela fala do pai é uma forma muito carinhosa, né? Ela de fato gosta de estar com esse pai. E esse pai participou da reunião dela, participa da vida escolar dela, de maneira até muito, muito presente, né? Já tive a oportunidade de conversar com os dois, com a mãe e com o pai juntos, né? Os dois pareciam ser pessoas assim bem compreensivas e chegavam a acordos de forma muito prática, né? Para o bem da menina. E isso fez bem. Eu percebi que isso tem feito bem para ela, né? E as outras crianças? As outras crianças, a minha experiência não foi tão boa quando essas crianças não tinham essa proximidade com a figura paterna, né? Não foi porque essas crianças, elas não tinham proximidade com a figura paterna. Apesar de morar com a mãe, elas não tinham convívio com suas mães. Era incrível isso, né? E o convívio delas eram com as pessoas da comunidade, com a avó, com tia, a tia que não era tia de sangue, que era uma conhecida, né? Era sempre assim. E a mãe é uma figura que é vista como mãe, mas é aquela que vem, trabalha, vem para casa, dorme, e no dia seguinte a criança às vezes acorda e não vê mais a mãe, né? E no final de semana, que seria, por exemplo, o momento de estar com essa mãe de forma presente ali, é o final de semana ou que ela ia para casa do pai, ou que ela, a mãe, ia se distrair, porque era o final de semana, né? E a criança, mais uma vez, acabava ficando ou com o pai, com a avó, ou com a tia que não era tia, ou com alguém, né? E aí eu comecei a perceber nas crianças uma agressividade muito grande. Era incrível. Todas as crianças mais agressivas, os alunos mais agressivos que eu tinha, eram crianças que não tinham essa relação paterna. Não tinham. E da mesma forma, a relação materna era defasada, né? Crianças que não viam o pai há anos, né? Ou, tia, tem mais de um ano, tem mais de um ano e meio, tem mais de 2 anos que eu não vejo meu pai, né? Sabe-se lá por que motivo, mas não tinha essa relação. E aí eu começava a observar que essas crianças, elas ficavam mais agressivas, e mais desobedientes às suas mães, né? Elas não, a mãe não conseguia ter voz de mãe, de autoridade com essas crianças, né? E qualquer figura de autoridade para essas crianças, elas não respeitavam. Incrível como eu comecei a observar isso. Se crianças, né, a gente observa que elas começam a ter esse tipo de reação, né, essa postura, eu fico imaginando na vida adulta. Porque isso vai repercutir na vida dessas crianças, na vida adulta. A gente vê hoje em dia muitas pessoas, né, carregando vários traumas e dores porque tiveram problemas com relação ao relacionamento paterno. Eu fui uma delas, né? E assim a gente vê muito isso acontecendo. A minha preocupação é: como será que essas crianças vão estar daqui a uns anos se essa família não entender que é necessário essa relação estreita entre pai e filhos, né? A gente fala muito da relação entre mães e filhos, muito, mas pouco se fala da relação e da importância que se tem do pai, da presença do pai na vida dessa criança, né? Não sei por que motivo isso acontece, né? Não sei, possivelmente algo cultural ou algo nesse sentido, mas não se fala tanto com relação a esse relacionamento estreito de pais e filhos. Né, e pais e filhas. E eu acho que seria algo que é interessante, principalmente a gente que trabalha nesse meio, né, mais com crianças, começar a trazer isso à tona. Até porque parece, o que me parece é que a mentalidade de grande parte dos homens tem mudado com relação a isso. Tanto que eles estão mais participativos na vida dos filhos. Falo pelo que eu tenho visto, né, ultimamente. E eu tenho visto e ouvido de outras colegas de trabalho a mesma coisa. De pais que são aqueles que cuidam, aqueles que alimentam, aqueles que dão banho, aqueles que levam ao médico, né? Exercendo um papel de mãe, entre aspas, né? Porque é pai, pai também faz isso, né? Mas a gente aprendeu a ver isso de uma forma de que é só a mãe que faz. Não, o pai também faz, ele também pode fazer, né? Não se sabe muito bem, fica tudo muito obscuro, o motivo pelo qual esses pais não têm essa relação próxima com essas crianças. Algumas histórias vêm até nós, a gente fica sabendo, né? Uns porque vão embora até de estado, né? Se mudam de estado, outros porque não reconhecem muitas vezes aquela criança como sendo filho legítimo, né? A gente vê muito isso também. Mas a gente vê principalmente o que eu vejo mais nessa minha situação, principalmente são homens que não são pais só daquela criança, são pais de outras crianças e não convive com nenhuma delas. Nenhuma, né? E são crianças que vão vir para as nossas escolas, né, e vão repercutir isso ao longo do ano letivo e dos anos que a gente vê. Olha, a gente na minha escola a gente é capaz de pegar uma criança No, com 4 anos de idade, que é a idade que a criança vem para a pré-escola, né? E acompanhar essa criança até o 5º ano, até quando ela tem 9 anos, 10 anos, 11 anos. Então a gente pega esse processo da criança de ensino e familiar durante todo esse período. E a gente vai vendo como o comportamento dessa criança vai sendo alterado ao longo dos anos, conforme a relação familiar vai se desestabilizando. Ou conforme ela vai se distanciando da figura paterna. Isso tem ficado bem claro para a gente.
Eu fiquei com algumas perguntas aqui, para não dizer que eu estou estarrecida. Após dizer que eu estou estarrecida, chocada, chocada, mas não tanto assim, é o seguinte: a faixa etária desses pais, eu queria ter essa noção, não justifica, tá? Mas eu fico pensando nessa faixa etária desses pais que abandonam os filhos. Eu não consigo pensar em outra palavra, porque eu posso pensar sim em irresponsabilidade, eu diria até que de ambas as partes, mas já vou deixar aqui um esclarecimento. O fato de, supondo que a Valdilene tenha tido um pai desta forma e uma mãe desta forma, não significa que hoje eu posso utilizar essa bandeira para ser a rebelde sem causa, até porque adulta como sou, né, e o ouvinte, né, que a pessoa que está assistindo essa live, adulto que é, tem total condições e suporte para agir diferente, ser diferente, buscar suporte, buscar ajuda. Então não dá para a gente ficar levantando a bandeira. Tudo bem que eu sou Valdilene Gabriela, mas eu não sou adepta do eu nasci assim, vou morrer assim. Ok? Então assim, não, já quero deixar isso aqui bem claro. Então assim, vejo sim irresponsabilidade, a palavrinha, a frase bonitinha, né? É a responsabilidade emocional, né? A falta de responsabilidade emocional. Mas eu queria entender essa faixa etária. Por quê? De novo, não estou justificando, mas eu fico pensando que como eu posso dizer? Algumas pessoas, sabe, elas são muito voláteis e até volúveis. Então, hoje se relaciona com uma, amanhã se relaciona com outra, e assim vai nesse ciclo, e aí acaba se engravidando todo mundo ou de qualquer um. E aí surge essa criança que acaba sendo um depositário das revoltas desses pais. Que acaba, eu acho, né? Que acaba olhando para essa criança como um estorvo, quando na verdade a criança não pediu para estar ali. Não, não importa a desculpa que foi um acidente, caramba. Claro que vai acontecer um acidente se eu dirigir embriagada, é óbvio.
Pois é, né? Pois é.
Óbvio, se eu dirijo a 300 por hora na Avenida Brasil, falando do Rio de Janeiro, é claro que vai ter um acidente. Entende? Então, se aí for um acidente, gente, dá para prevenir acidente. É só eu não beber, né? É só andar dentro da velocidade permitida. Então, assim, eu queria entender, começar entendendo esse ponto, sabe? Uhum. A faixa etária desses pais, se faz sentido, a minha teoria, não a prática dela, entende? Como que você vê isso?
Sim, sim, faz total sentido. Ah, o que a gente tem observado é que a faixa etária desses pais, grande parte deles tem menos de 30 anos. Menos de 30 anos. Então, já tive casos de pais de 18, pais de 19, né? Mas menos de 30, chega a 25, 26, por aí, né? E outra coisa que a gente observa bastante também é que quando a ruptura dessa aliança aí, desse pai e dessa mãe, né? Essa criança nasceu, os dois estão juntos, e aí aconteceu alguma coisa, os dois se separaram. Quando essa mulher, ela constitui uma família nova, aí é que o pai realmente se distancia. Parece, fica a impressão
agora
de...
agora tem alguém que vai assumir a minha responsabilidade.
Exato,
longe
exatamente.
De suas palavras.
Exatamente. Sabe? Não é dito, né, com essas palavras, mas a gente percebe nitidamente. Ufa, o distanciamento.
Me livrei.
A gente percebe, sabe, esse distanciamento.
Esse "me livrei" é o pai falando, não eu.
Sim.
Agora pra você.
Sim, isso aí, isso mesmo, né? E aí a gente vê muitas vezes, esse novo pai, né? Esse padrasto, leva para a escola, busca da escola, né? Quando a gente percebe que a criança, a gente até tem um entendimento nesse meio, né? Quando a criança começa a falar muito, ah, porque meu tio vai me levar, o meu tio vai me buscar, a gente já sabe que não é tio. Né? A gente sabe que é o novo pai, que é o padrasto, que é o novo namorado da mãe, né? E muitas vezes esse novo padrasto vem já com filhos também que ele deixou. É muito, muito comum a gente ver isso acontecer, né? Aí você vê que é uma coisa assim, esquisita, né? Uhum. Ele deixa o filho e a filha lá do outro casamento. E aí casa de novo. Mas aí assume um filho que nem é dele. Sabe? Umas situações assim que eu não sei como se resolve na dinâmica familiar deles, né? Mas a gente que está de fora, a gente observa muito isso. O padrasto, às vezes, fazendo aquela presença de pai, né? O pai recebe aquela criança para estar com ela de vez em quando. Às vezes, os dois, o pai e a mãe, estipulam o tempo que vai ficar, se é de 15 dias, se é toda semana. E o que a gente vê é um conflito muito grande, porque muitas vezes a mãe envia naquela semana e o pai simplesmente diz que não pode, né? E às vezes aquela criança fica mais de um mês sem ter contato com o pai. E fica a criança fica no meio desse fogo cruzado, né? Questões que os adultos não conseguem resolver ou chegar a um denominador comum. E a criança fica no meio desse ping-pong perdida, uhum. Sem saber o que fazer, né? E, mais uma vez, isso vai repercutindo na sala de aula, né? A criança perde interesse, se não estava interessada, não está mais. A criança não faz as tarefas de casa. A criança, a gente leva uma agenda para assinar. A agenda volta uma semana sem assinatura, porque ninguém viu, né? A gente tem muito caso de criança que retorna para a escola na segunda-feira sem material, porque ela não lembra mais onde ela deixou o material dela, né? E é uma coisa, assim, que a gente olha assim, uma coisa boba. Não, gente, a criança ela não tem mais referência de nada.
Exatamente.
De nada, de casa, de família, nem cuidado com os seus pertences a criança tem mais. E aí, ela não consegue mais.
E aí, olha só como é que uma coisa vai puxando a outra. Abrindo só um parênteses... A Sara está perguntando e a gente vai tentar responder agora, tá, Sara? Ela está dizendo o seguinte: qual influência essa ausência paterna pode causar nesse indivíduo na fase adulta, né? Então ela está querendo que a gente responda essa pergunta. Mas a gente vai responder. Mas olha só que interessante. Olha a confusão nessa mente que não tem poder cognitivo e nem tem maturidade. O meu pai me abandonou, Meu pai não me leva para a escola, mas em compensação leva lá o meu priminho, né? Que também não é primo, não sei nem como é que ele vai se referir a esse, essa criança. Então, assim, o meu pai não tem tempo para mim, mas tem tempo para o outro. Esse pai não cuida do filho, que é uma responsabilidade dele, mas ele acaba cuidando da do outro. E aí a minha mente continua na seguinte forma: essa criança que é, pode ser, né, no inconsciente desse pai, o fruto, a materialização de um erro, a materialização de um equívoco. Aí eu fico pensando que talvez essa mãe ou um pai numa situação, digamos que reversa, pode fazer alienação parental. A gente não sabe o que, que essa mãe ou que esse pai, o que esses pais falam um do outro para essa criança. E eu vou ser muito ingênua agora no que eu vou falar. Comentário sem a intenção de. Sabe aquela coisa assim? Não, eu não tenho intenção de falar mal da Dayana, mas eu só estou dizendo que ela é relaxada. Mas fala na frente dessa criança. Como que essa criança ouve isso? E aí, uma resposta que eu tenho milhares aqui, que eu fico pensando na pergunta que a Sara fez, que é o nosso tema. Eu fico pensando em crianças que, quando crescem, você já disse, Dayana, cresce sem um referencial, sem um norte, pessoas confusas na vida, pessoas que não vão confiar em ninguém, porque, na verdade, todos abandonam ela. Você, no início, falou que, essa criança ela não consegue respeitar uma figura de autoridade por um motivo muito simples. Ela não teve uma figura de autoridade. Aí vai para o mercado de trabalho, quando o gestor, né? Vou falar de frente, quando o chefe tem que falar grosso, né? Como eu brinco, quando o chefe tem que falar grosso, aí vai ter, acaba se tendo um distúrbio emocional, uma crise de ansiedade, de pânico. É uma coisa de louco.
Sim.
Responda, Dayana, responda a pergunta da Sara.
Sim, e Sara, eu posso dizer assim, né, a Val me conhece, com conhecimento de causa, tá? Porque foi algo com que eu tive que aprender a lidar, porque eu sou filha de pais divorciados, né? E que, em relação ao divórcio dos meus pais, foi algo amigável, mas eu recebi aquilo de forma diferente. E aí isso afetou a forma, né, como eu lidei com o mundo ao meu redor, né? E mesmo depois de adulta, eu pude perceber situações na minha vida onde eu tinha dificuldade, por exemplo, de ser afetuosa com meu pai, né? Depois da fase adulta. Respeitosa, uma filha que cuidava, porém, com nenhum, zero de afeto por ele, né? Então, a forma como a criança vai receber isso tudo, né, e ela vai projetar isso na vida adulta, é muito complicado. E foi justamente o que eu passei. Então, quando eu vejo essas situações acontecendo, né, eu me vejo muito nisso, porque eu sei que cada criança vai receber essa informação, essas situações de uma forma, né? E comigo foi complicado, né? Desenvolvi uma série de problemas por conta de uma situação que eu, quanto criança, né, não soube receber aquela questão. E a gente está vendo isso acontecer muito. E o curioso é assim, eles falam conosco, né? As crianças, elas vêm até nós, eles olham para nós como alguém que vai ouvi-las ou que vai acolher, porque a figura do professor ainda tem isso, né? E aí a criança, ela vem para a gente e elas começam a contar a vida delas. Né? Foi o que eu falei aqui antes, né? A gente nem pergunta nada, mas ela tem uma necessidade de expor,
colocar
aquilo que...
para fora.
Exato,
ela,
exato.
Ela não sabe como colocar para fora, ela não tem quem ouça ela.
Sim, sim. Elas repetem frases que as mães falam, né? As frases que os pais falam para elas, né? Teve criança que falou assim, tia, hoje é sexta? É, hoje é sexta. E eu vou para casa do meu pai. Beleza. Aí quando chega na segunda, a criança chega e fala assim, tia, eu não fui para casa do meu pai. Eu nem perguntei, tá? Ela vem e fala, eu não fui para casa do meu pai. Né? Eu falei, não, poxa, que pena, né? Mas aí na outra semana você vai. Teve um aluno que eu falei isso, né? E aí ele disse assim, não, tia, agora só Deus sabe quando eu vou ver esse homem. olha a fala dessa criança. Né? Eu olhei para aquela criança e eu percebi que não era ela que estava falando aquela frase.
Exatamente.
Né? Só Deus sabe quando eu vou ver aquele homem. Olha isso, isso não é a fala de uma criança. Né? Eu não sei o que aconteceu, a criança não falou, né? Mas ela falou de uma forma assim que eu olhei para ela e vi um mini adulto. Eu falei, não, essa fala não é dessa criança. Né? Uhum. E agora você imagina quantas vezes essa criança já não ouviu essa frase. Né? Quantas coisas além disso ela ouve dentro de casa com relação a esse pai? Porque é outra coisa que a gente percebe, que não há respeito em relação à figura paterna e materna, de um para o outro. Não há.
Uhum. E aí, respondendo a Sara também, ainda respondendo a Sara, dentro desse que você está falando, essa criança, a gente não vai, possivelmente, melhor dizendo, ela não vai conseguir se relacionar emocionalmente, amorosamente, que eu digo, não estou falando de sexualmente, estou falando de amorosamente. Ela não vai conseguir se relacionar amorosamente com seu parceiro, com seu cônjuge, porque ela vai pensar, possivelmente vai pensar assim, nenhum homem presta, então, né? Toda mulher é igual, frases que possivelmente pessoas falam. Então, assim, como é que essa criança, no futuro, vai se relacionar com alguém que não presta? Porque se a gente vai pensar na psicanálise, você falou dessa criança, de uma criança que mora com o pai e está apaixonada pelo pai, a gente não vai entrar no complexo de Édipo aqui, mas é muito natural que a criança tenha esse o menino pela mãe, a menina pelo pai. Então, assim... É muito difícil uma pessoa querer magoar, contradizer, frustrar o seu pai ou sua mãe. Então, como que a Valdirene, sendo essa pessoa, né, que teve isso na infância, vai se relacionar com um homem amorosamente falando, já que nenhum homem presta, e com isso eu vou acabar deixando meu pai magoado. Isso, claro, gente, só explicando, isso é um processo psíquico do nosso inconsciente, não é de forma consciente. Eu estou falando consciente porque eu tenho esse conhecimento agora. Então, assim, aí a gente, possivelmente, é aquilo que a gente... faz na psicanálise, né? Tentar entender a história pregressa, porque aí Freud vai falar no texto, né? Repetir, recordar e elaborar. A tendência é a gente repetir, 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 repetir. Enquanto não houver uma elaboração, isso só mesmo num processo analítico. Então, assim, talvez essa mãe, né? Viveu isso na infância, e a sua mãe viveu, e se essa criança não quebrar esse ciclo, possivelmente os seus filhos vão viver da mesma forma.
Exatamente, exatamente.
Então, como ter famílias estruturadas? Aí a gente também não sabe por que a gente tem tantas pessoas na marginalidade, no sentido mais pleno da palavra.
Sim, sim.
As pessoas não sabem como colocar para fora. E aí, exato. O que aplaca essa dor? Talvez algum tipo de vício, enfim. É uma situação muito, muito delicada.
Sim, e a gente costuma ver muito também, trabalhando com essa realidade, né? Eu já trabalhei, por exemplo, dentro de comunidades mesmo, né? Com uma realidade muito diversa e muito precária, muito difícil, né? E eu já trabalhei com crianças que a referência de pai... era o dono do lugar, né? E as crianças idolatravam e olhavam, porque ele me dá tudo, o que eu pedir ele me dá, o que eu precisar, eu falar com ele. Aquela figura ali da comunidade se tornou a referência para ele que o pai não é, né? E a criança ela vai buscar essa referência. Uhum. E aí aquela pessoa, né? Que não é infelizmente, né? A gente sabe que não é o melhor exemplo para essa criança, mas vai acabar se tornando essa referência para ela. E eu via muitos dos meus alunos dizendo que não tinha qualquer coisa, eu falo com fulano, qualquer coisa, fulano vem aqui, qualquer coisa, sabe? E o curioso nessa história, gente, pasmem, mas assim, quem é professor e trabalha em comunidade sabe bem o que eu estou dizendo. O curioso é que esses homens muitas vezes fazem esse papel. Muitas vezes eu vi uma figura dessa entrar na escola, olhar para um aluno meu e dizer assim: obedece a professora, hein? Se eu souber que você está fazendo alguma coisa errada aqui, eu venho falar com sua professora. E não era o pai, era o dono do local, né? Então, imagina essa criança vendo isso, porque a criança precisa disso, de alguém
Exatamente.
que esteja ali e tal. E era essa figura que representava o que o pai não representava.
E aí
E
vai
aí
gerar
ela cresce.
identificação, ela vai escolher
Exato.
essa figura para ser o seu pai. E da mesma forma que, vou dar um exemplo, o primeiro nome que me vem à mente, a Guila, né, a filha lá da Lília Cabral, é atriz, possivelmente porque a mãe é atriz. A Fernanda Torres, porque os pais eram atrizes. A Fernanda ainda está viva, né, Montenegro? Mas,
Sim.
enfim, por que será, né?
É verdade. É verdade.
Daiana, eu quero fazer aqui um outro alerta, né? Estou defendendo as mães agora. Tá bom, Daiana, você está dizendo que eu tenho que ter tempo para o meu filho, mas eu tenho que trabalhar porque. Se eu não trabalhar, ele vai comer o quê? E final de semana é o tempo que eu tenho para desestressar. Eu preciso ter um tempo de lazer. Sabe o que eu me lembrei, Daiane? Você começou a falar porque me lembrei. E aí eu vou contar uma história particular. Já que você contou uma sua, eu vou contar uma minha também. Quando meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade e meu pai não morava com a gente. Eu só tenho duas imagens do meu pai na minha mente, literalmente duas, tá? Uma quando ele estava lá em casa e a outra quando contaram que ele morreu. Só tem essas duas referências, sabe? E aí o que que acontece? A minha mãe sempre teve que trabalhar. Minha mãe sempre foi o arrimo da família. E assim, eu não vou falar todo final de semana porque não dava para ser todo final de semana, mas quinzenalmente ou na pior das hipóteses, uma vez por mês, minha mãe levava eu e minha irmã para Heliópolis, meus primos, minha família materna é de Heliópolis, aqui no Rio, e a gente ia para lá, porque tinha, o quintal lá tinha 5 casas e 15 primos, enfim, né? Aquela coisa toda. E quinzenalmente, na pior das hipóteses, uma vez por semana, nós estávamos lá. E uma coisa que minha mãe sempre falava, porque eu morava em apartamento, minha mãe sempre falava o seguinte: aqui não tem criança para vocês brincarem, então a gente vai para Heliópolis para vocês se divertirem. E aí a gente passeava, pegava ônibus, fazia farra, e com isso eu tive infância. Então, assim, e minha mãe, quando ela chegava do trabalho, ela ia lavar, passar, cozinhar, porque ela era para tudo, né? E eu consegui ter infância, tive uma vida digna, não que essas crianças não tenham, mas aquela era a atenção também que minha mãe podia dar para a gente. Então, assim, o que eu estou propondo não é que as mães não tenham vida, não é que os pais não tenham vida, mas o que eu estou propondo é que eles olhem para eles mesmos, porque ao olhar para os filhos, eles vão estar olhando para eles, porque cuidando dessa criança para que amanhã essa criança não dê defeito, né? Não dê problemas, é uma maneira desses pais olharem e cuidarem de si mesmos. E com certeza absoluta, eu acredito piamente nisso, é uma maneira que a gente tem de diminuir muitas tragédias, sabe? Porque uma criança que ela não consegue colocar para fora, ela vai se revoltar de alguma forma. E aí vai dar uma dor de cabeça que eu acredito sinceramente que pode ser minimizada, ou a gente pode, sabe como se fala? A prevenção, sabe? A gente pode prevenir. Então, assim, eu queria contar essa história, porque eu consegui ter infância, consegui ter vida, consegui ter uma família, digamos assim, minimamente estruturada, mesmo sem um pai, já era ausente, mas quando morreu eu tinha 8 anos, ouvi coisas que ficaram na minha memória, mas em compensação, na medida que ela pôde, minha mãe não foi ausente. E aí fica outro alerta, que a gente estava falando isso e eu queria colocar essa ideia de, e não estou criticando e nem estou apoiando. Eu quero ser mãe solo. Eu consigo suprir todas as necessidades do meu filho. Meu filho não precisa da mãe. Meu filho não precisa do pai. Eu suplo tudo. Eu dou tudo. Se fosse assim, só existiria um gênero, só existiria uma forma de ter filhos, enfim. Então, eu acho que, psicanaliticamente falando, esse não é um dos caminhos para a gente ter adultos saudáveis, onde o pai supre tudo ou a mãe supre tudo. Os dois precisam ter o seu papel. E é um sinal de maturidade a gente, como adulto, deixar com que cada um tenha o seu papel, a sua função. Exato. Faz sentido para você, Dayana?
Sim, total sentido. Né? Eu já tive mães de alunos conversando comigo, né, até entrando em embate, porque a gente fez uma semana conversando sobre família, e ela, a professora em questão, a mãe em questão, achou um absurdo eu falar de família com a filha dela, já que a filha não tinha pai, né? Ela falou: eu já falei para minha filha que ela não tem pai e que eu sou tudo para ela, né? Eu falei assim: você pode até entender que a sua filha não tenha um pai, mas ela tem um pai, né? Ela não foi feita sozinha. Agora, eu dei uma atividade sobre questão familiar, independente se ela tem pai ou não. Quem são as pessoas que rodeiam ela? Né? Ela tem avó, ela tem tios, ela tem você. Né? O que acontece? Não havia necessidade da criança não fazer a atividade. A mãe se sentiu ofendida. Né? E a mãe falou: a minha filha é muito bem resolvida com isso. Eu falei assim: que bom! Né? O que parece é que você é que não é bem resolvida com isso. Né? A questão era essa. Óbvio, eu não falei isso para ela, né? Mas eu só falei. Né? Eu completei a frase só na mente. Sabe?
Puta que alívio!
Só na mente, né? Mas eu falei: bom, que bom que ela.
Meu querido, faz um seguro de vida aí para ela.
Então. Mas aí eu falei: não, que bom que ela é bem resolvida, né? Que bom. Então ela não vai ter problema nenhum em fazer atividade com as pessoas que vivem com ela, que são família dela. Ponto final. Né? Não foi para criar nenhuma polêmica em cima disso. E aí, quando eu vejo uma frase dessa, eu fico bem preocupada, né? E essa aluna era uma aluna excelente, mas era uma aluna que não tinha expressão. Era uma aluna que não se expressava, era uma aluna que não sorria, era uma aluna... Ela não expressava nada, ela era perfeita, né? Para alguns professores, ela poderia ser a aluna perfeita, porque ela tinha uma letra linda, ela lia com perfeição, né? Ela era toda certinha, e aquilo me preocupava, claro. Né? Porque ela só tinha 8 anos de idade.
Nossa.
E, assim, aí, quando conversei com a mãe, eu percebi essa falha, eu falei: nossa, tem algo nisso aí, né? E, assim... Não importa o que os pais vão fazer da vida deles, porque eles são adultos, né? Ah, não deu certo, a gente quis divorciar, então você está dizendo o quê? Que eu tenho que ficar com o pai da minha filha, mesmo não querendo, ou com o pai... Não, você é livre, né, para divorciar, para separar, para fazer o que você quiser. Agora, pense do lado da criança também, né? Pense em fazer isso de uma forma que não seja tão pesada ou tão traumática ou tão, né? Evite a questão do que a gente falou aqui da alienação parental. Evite isso, né? Evite tecer comentários maldosos com relação ao outro, né? Ao seu ex-marido ou ex-esposa. Evite na frente da criança. Não é saudável, né? Então... Às vezes são pequenos cuidados que vai fazer com que aquela criança, mesmo num ambiente de pais separados, ela cresça saudável, emocionalmente, né? Mentalmente. Então isso depende muito, sabe? O que a gente vê muitas pessoas exalando seus sentimentos assim de forma muito, sabe? Não quer saber quem tá na frente. Ah, minha filha, a criança não tá percebendo. Gente, criança percebe cada coisa,
gente. Que a gente imagina. Né?
É incrível, se as pessoas soubessem o que o professor escuta.
Dayana, eu vou te trazer para o meu confessionário mais vezes.
Que bom.
Dayana, deixa eu ler aqui, ó. Marinalva, seja bem-vinda, minha querida. Que bom que você chegou. Daniela também. Mas quem que eu ainda não cumprimentei? Janaína também está por aqui. Meus queridos do YouTube, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Por gentileza, deixa seu gostei aí, compartilha este vídeo. Semana que vem, nós estaremos aqui falando do episódio 3, 4 e 5 da série... Uma advogada extraordinária. Com...
Ai, amei!
Ah, uma advogada extraordinária, Tiago, Lara e Sara estarão conosco, tá? E claro, todos vocês, seja aqui pelo YouTube, como no ambiente de crescimento, discutindo internamente com a gente. Daiana, muitíssimo obrigada pela sua participação. De fato, preciso trazer você mais vezes para o meu sofá, para o meu divã, para o divã público. Preciso trazer você, foi maravilhosa a nossa conversa. Não tinha dúvida de que seria, mas muito obrigada pela sua participação e, principalmente, por trazer, né, essas histórias, essas conscientizações que nós precisamos bastante. Por gentileza, antes que o YouTube nos derrube, faça suas considerações finais.
Nada, olha, só queria agradecer, foi muito bom, né, essa conversa, esse bate-papo. Eu quero agradecer a atenção de todo mundo, né, que ficou até agora. Exato. Gente, obrigada, tá? Vocês são guerreiros. Obrigada, obrigada, Val, foi muito bom, muito obrigada.
Tá certo. Gente, olha, até semana que vem, bom restante de... Aliás, bom restante de semana para vocês, tá? Nos vemos aqui na próxima quarta-feira e assistam a série para discutir com a gente, tá? Daiana, muitíssimo obrigada, bom descanso, tá? E coloca lá no seu relatório essa sessão grátis. Ah, deixa eu falar uma coisa também que eu estava esquecendo. Gente, olha só, nós iniciamos...